Agora são 9 horas e 32 minutos e é o momento em que nós vamos conversar com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Nós vamos conversar com o prefeito sobre dois temas importantes. Um deles, nessa semana, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a Sanepar, em que a prefeitura vai poder suspender o contrato com a estatal de saneamento básico e poderá abrir espaço para uma nova empresa atuar. Como isso vai se dar? E o outro tema é o que nós presenciamos ontem. Mais um temporal na cidade, estragos, árvores e o que mais chamou a atenção, viralizou nas redes sociais, é o estrago feito em parte da pista emborrachada em torno do Parque do Ingá. Uma obra que foi licitada em 2019, 3 milhões e 900 mil, ficou pronta em 2020, gerou polêmicas, mas depois de pronta a população usou e usa, inclusive depois dos estragos, tinha gente caminhando em torno do parque. Mas e a pista? Como é que fica? Perdemos tudo? Vamos ter que pagar de novo? Tem alguns ouvintes nossos que mandaram algumas mensagens perguntando exatamente sobre essa pista. Temos seguro dela? A empresa vai repor? Enfim, havia um planejamento para esse tipo de problema? Mas estou agora com o prefeito Maringá, Ulisses Maia, aqui com a gente. Você pode acompanhar no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube e, é claro, no Dial, acompanhando a gente no 95,5. Prefeito Ulisses Maia, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, vamos começar pelo mais urgente, que é a questão da tempestade, da chuva ontem, né? Mais uma chuva com mais estragos. Toda vez que tem chuva, a gente sempre está aqui relatando a queda de árvores, problemas que acontecem em vários bairros. Mas ontem chamou a atenção parte da pista emborrachada do Parque do Ingá, que se soltou e a população usa a pista. A pista foi um investimento altíssimo de quase 4 milhões de reais. E a população se pergunta, e aí, prefeito, como é que essa história, como é que a gente vai conseguir repor isso? Enfim, está com o senhor a palavra.
Bom, primeiro que o investimento foi no valor à altura do que é a pista emborrachada, né? São 3.500 metros aproximadamente, custo dentro da normalidade. É um investimento extremamente importante para a vida das pessoas, qualidade de vida, é indiscutível e as pessoas gostaram muito. Foi muito triste nós vermos aquela cena ontem, porque realmente parte dela... principalmente do trecho do bem-estar animal até a perimetral. Claro que a prefeitura tomará todas as providências, como a gente sempre toma as providências contra tudo. Né? Nós temos que verificar agora, e as perícias vão apontar isso, os novos técnicos que estão ali, se tem a ver com a implantação da pista, ou se é decorrente da drenagem, se a drenagem está ok, e fatores envolvidos. O fato é que, graças a Deus, né, nenhum... A pessoa machucou, nem na pista emborrachada, nem em nenhum lugar da cidade de Maringá. Os estragos a gente conserta, né? Os prejuízos provocados pela chuva são inesperados, né? A chuva de ontem, em 15 minutos, choveu o equivalente a 17% de toda a chuva de fevereiro. Inclusive, é um fenômeno meteorológico que está sendo estudado por técnicos da universidade, porque é algo totalmente anormal. E há de ver também que isso é um fato que está acontecendo em inúmeras outras cidades do Brasil. Maringá não é uma cidade isolada. E uma cidade que tem o privilégio de ter 140 mil árvores na sua área urbana, a grande maioria esmagadora árvores saudáveis, não há outra alternativa que não conviver com a queda de galhos. A única alternativa seria que a população pagasse preço e não ter uma árvore, coisa que isso é impossível. A prefeitura não pode remover uma árvore que não tenha o laudo do engenheiro ambiental atestando que ela está doente. Muitas vezes as pessoas querem tirar a árvore, mas a árvore não pode ser tirada, né? Não tem o atestado do engenheiro florestal. Nós substituímos 3 mil árvores por ano, já a média, no nosso mandato. Mas sempre vai ter árvores caindo, e isso é uma consequência de nós termos uma das cidades mais arborizadas do Brasil.
Prefeito, eu vou aproveitar essa questão da árvore, mas antes eu queria voltar a essa questão da pista emborrachada, que eu tenho ouvintes nossos que mandaram o seguinte, inclusive uma pergunta interessante da nossa ouvinte, a Gerdi, ela pergunta o seguinte, ela e também tem aqui a participação do Luiz Vicente, do Fábio Luiz Vicente, ele diz o seguinte, existia alguma previsão na construção dessa pista emborrachada de garantia da empresa ao construir que isso poderia ocorrer e elas teriam que repor? Existe uma condição de reposição disso sem um elevado custo para o poder público?
Toda obra pública, ela tem a garantia. A empresa que faz tem que prestar garantias dos serviços de instalação. O que é preciso analisar agora, se o impacto ou os danos causados em alguma parte dela é decorrente de erro na instalação ou se foi algo imprevisto, um infortúnio, como é o caso da chuva. Fato é que nós estamos apurando, vamos apurar, se houver alguma responsabilidade da empresa, mas com toda certeza ela será acionada, como nós já acionamos outras empresas também, por conta de garantia de outras obras que não foram entregues como deveria ser. Cada obra pública tem fiscal, o fiscal é funcionário de carreira da prefeitura, concursado, que tem inclusive a responsabilidade técnica de aferir se a obra está sendo entregue conforme contratada. A prefeitura só paga quando a empresa entrega a obra dentro das exigências normais de toda e qualquer obra pública. Então, isso é um fato. O segundo agora é o que vai se apurar. Agora, é fato que existe toda uma problemática envolvendo a drenagem da cidade de Maringá. Aquelas imediações do Parque do Ingá, há 10 anos, tinha quantos prédios tem hoje? Qual era a área permeável no entorno do Parque do Ingá? Qual é a área permeável que nós temos hoje? Evidentemente, tudo isso vai para a rede de águas pluviais, que não suporta. Vocês mesmos viram a reportagem que nós fizemos, que deu repercussão nacional e internacional, que é aquela medida de instalar uma grade dentro do bueiro, e nós, em 2 dias, eu tirei a grade com os nossos servidores, em 2 dias de instalada, a grade estava puro barro, puro sujeira, com copos, garrafas, sujeiras. Então, existe também uma consciência dele jogar esse lixo onde não é o lixo. Todo esse material com a chuva vai para o esgoto, dentro do esgoto, em top, né? Não dá para saber se está entupido ou não, só vai saber quando vem uma chuva grande como essa aqui. Então é algo muito mais amplo do que simplesmente dizer o problema está na pista emborrachada. O problema está em vários aspectos. Primeiro, o uso da natureza pelo homem, as mudanças climáticas, o aquecimento global, a falta de consciência quanto ao lixo, as pessoas jogarem o lixo em qualquer lugar. Não é apenas falta de ação do poder público. Acho que aí tem um conjunto de ações que precisam ser refletidas. Cada um está dando destino adequado para o seu lixo. As pessoas percebem que tudo que ela faz vai ter reflexo na natureza, e a natureza, ela dá os seus resultados, ela dá as suas respostas. Então, acho que a discussão é muito maior do que isso. E nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que vocês viram a velocidade da chuva, a agressividade dela, o tanto de estragos que causou, e nem o trânsito chegou a ficar interditado mais do que 1 ou 2 horas. A resposta da prefeitura a esses imprevistos, ela é instantânea. Inclusive, eu quero aqui cumprimentar toda a nossa equipe que, debaixo de chuva, colocou a cidade em ordem rapidamente. Então, acho que a gente precisa analisar tudo isso e não pegar uma obra importante, maravilhosa, e usar ela como se fosse o boi de piranha, o erro de todo mundo. Não. Ali é preciso refletir um pouco mais do que isso.
Eu acho que causou também muito impacto em relação à população, prefeito, por ser uma obra que, de certa forma, foi uma obra relevante, né, independente de ter as questões polêmicas ou não, e que a população sentiu efetivamente, né, o tamanho de um estrago de uma maneira concentrada. Porque na questão das árvores, por exemplo, tem alguns ouvintes que perguntam o seguinte, isso é um fato. A gente teve pesquisas feitas pela Universidade Estadual de Maringá, pela Unicesumar, em relação ao estado da arborização na cidade. E a gente sabe que existe um grande pedido por parte de ouvintes que mandam para a gente aqui de que eles tinham pedido o corte ou poda de uma árvore que já estaria sendo condenada. Tem até lei na Câmara Municipal que foi aprovada que essas pessoas poderiam fazer a poda de uma árvore, caso já esteja condenada, tá? Tenha se visto que ela não tem mais salvação, para poder evitar a queda dela. A demanda é maior para poda do que a estrutura para poder fazer o corte. Quem fala, inclusive, não sou eu, o próprio Fábio Vicente, que é um ouvinte que mandou várias perguntas. Ele pergunta, não teria informações o suficiente para a gente já fazer a poda ou fazer um grande mutirão de poda de árvores condenadas?
Bom, primeiro que não tem essa questão de árvores condenadas que a prefeitura não tem estrutura para tirar. Repetindo, grande parte dos pedidos é de árvore saudável. Grande parte dos pedidos para remoção é de árvores saudáveis que não serão removidas. As pessoas também precisam ter essa conscientização. E outra, Gilson Aguiar, nós moramos em Maringá, melhor estado do Brasil para se viver, todo mundo elogia a qualidade de vida de Maringá. Um dos motivos da qualidade de vida de Maringá é essa arborização. Então as árvores não podem ser motivo de crítica, mas motivo de comemoração em Maringá. Então acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Agora, muitas pessoas estão incomodadas com as árvores. muito comércio quer tirar a árvore para limpar a fachada. Inclusive, nós multamos várias empresas que limpam a fachada cortando árvores para mostrar o nome da empresa. Então, o que, que nós fizemos em Maringá? Somente Teixeira Mendes, nos anos 50, fez um plano diretor de arborização em algumas ruas de Maringá. Depois, nunca mais foi feito. No nosso mandato, contratamos a UEM, contratamos técnicos e elaboramos o nosso plano municipal de gerenciamento da arborização urbana de Maringá, detectando cada uma das nossas árvores e em cada local da cidade que tipo de árvore pode ser plantada. Hoje, nós temos um controle técnico da arborização. Nós estamos fazendo remoções, podas, constante, como eu te falei, está dando mais de 3 mil por ano. Remoção. Podas são milhares e milhares e milhares de podas. Remoção, 5 mil. E agora, em 2021, nós conseguimos mudar o número e plantar mais árvores do que estão sendo removidas. Então, eu entendo, as pessoas estão com medo, algumas árvores muito grandes em cima dos telhados. Nós estamos acelerando os processos, melhorando os processos de contratação de empresas, que a prefeitura faz uma parte, outra parte é terceirizada. Né? Algumas pessoas fazem sem ter a terceirizada autorizada pela prefeitura, que não pode. Então, uma consciência coletiva de que tem, não dá para só simplesmente dizer que a prefeitura não está cortando as árvores, é muito mais do que isso.
Essas árvores que caem, elas são árvores saudáveis, é isso?
Não necessariamente. Eu vou dar um caso emblemático. Há umas duas chuvas atrás, aquela que caiu e que caiu em cima de um motociclista, que foi a primeira vez que uma vítima, graças a Deus, nada grave, ele foi para o hospital, mas se recuperou, não teve nenhum problema. Mas a primeira vez que teve alguma vítima em queda de árvore, chamou a atenção. E a árvore era saudável, ela jamais teria retirado aquela árvore, até porque não pode, né? Então, tem detalhes também de obras feitas que muitas vezes para passar um esgoto ou outras canaletas cortaram as raízes das árvores. Isso pode acontecer, acaba enfraquecendo a árvore que não aparece para o engenheiro na hora da avaliação. Isso é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa, Gilson, é a diminuição de área permeável. Eu posso te mandar aqui algumas dezenas de fotos onde você vê a árvore e ela está cercada de concreto. Não tem um centímetro de terra deixado na frente da árvore. Não é a prefeitura que faz isso. A responsabilidade é das pessoas que são os proprietários das áreas. Então, nós precisamos fazer toda essa consciência coletiva, nós estamos ampliando demais os processos de licitação de arborização, aumentando a demanda. São muitos milhões de reais investidos nisso, não é pouco recurso. E a prefeitura está atenta e respondendo rapidamente. Isso eu posso garantir para você.
Tem um ouvinte nosso, Marcos de Souza, que elogia a atitude da pista emborrachada, que o senhor colocou mesmo com tanta polêmica, e ele fala que não há como culpar o poder público por uma questão da natureza. Só para falar aí do Marcos também, que elogiou aí a sua postura.
E ontem, com todo respeito, né, mas ontem eu escrevi no meu Twitter ali, antes a culpa era do São Pedro, agora a culpa é do prefeito. Mas eu entendo que todos os problemas na cidade recaem sobre a figura do prefeito, né, tendo problema federal, estadual ou municipal, porque é na cidade que as pessoas vivem. E realmente cabe a nós, os gestores, nos pais, a busca de solução para os problemas da cidade. E não tem alguém que queira mais que tenha uma cidade equilibrada, em ordem, com as coisas funcionando adequadamente, do que o prefeito, e vamos conseguir isso com toda certeza.
A Júlia, no inbox do meu Facebook, pergunta o seguinte: quanto que a pista volta, prefeito, ao normal? Tem previsão ou não?
Hoje já, só não dá para caminhar no trecho ali que...
Ah, sim, acho que ela está perguntando do trecho, quando que vai ser recuperado o trecho?
Então, veja bem, são três providências que nós já tomamos. A imediata é a primeira limpeza dela, evidentemente, que ali na Tiradentes, ali na perimetral, ela ficou puro barro, a pista está inteira, mas está puro barro. Então, tem que lavar a pista, tem que arrumar. Então, a primeira coisa imediata é a limpeza geral, que já foi feita em grande parte dela. Segundo, este trecho que está interditado, nós vamos permitir que as pessoas andem proibindo o estacionamento. Então, é um trecho pequeno. Né? Então, não vai fazer falta proibir alguns carros ali. Então, nós vamos cercar com canaleta para que as pessoas possam desviar nesse pedaço, fazer a sua caminhada normal. Segundo, nós estamos vendo se a gente consegue agora, e também a curtíssimo prazo, colocar um pó de pedra e dar uma compactada ali, que já volta a funcionar normalmente também, enquanto a gente faz o processo para a recuperação dessa parte que foi danificada. Agora, Gilson, um outro detalhe, né? Nós temos uma cidade de 430 mil habitantes, com milhares de necessidades instantâneas e ao mesmo tempo, né? Também nós não podemos pensar que existe só a pista emborrachada. Tem a pista emborrachada, mas tem dezenas de árvores que foram removidas em outros lugares. Então, a prefeitura faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, também precisamos um pouco de compreensão para as pessoas. Por isso que nós vamos procurar ali fazer esse espaço para que as pessoas continuem caminhando normal. Ontem à noite tinha pessoa caminhando normalmente na pista.
Aí eu tenho ouvinte chegando aqui, tem um monte de ouvinte, mas eu vou fazer o seguinte, fazer uma pergunta minha também. Quanto que é o gasto da prefeitura hoje para repor os estragos que as árvores acabam causando? Não só nas casas, mas também em veículos, por exemplo.
Sim, Gilson, eu posso levantar esse número para não falar um valor aqui, porque são muitos recursos, muitos processos. Eu não sei te dizer agora aqui, mas eu passo para a equipe da CDM até logo mais. Uhum. Quanto se investiu ano passado em remoção de árvores, em plantio de árvores e também em indenização por danos causados por árvores caídas.
Chegou um comentário daqui da Vânia. A Vânia colocou o seguinte, ó, bom dia, né? As árvores arriscam cair, né? Ou tombar sobre telhados, né? Como fazer para prevenir isso? Às vezes nem chovendo está e caem galhos das árvores. A gente observa isso com o vento. E ela coloca o seguinte, que ela é a favor da arborização, ela considera isso ótimo, né? Mas ela fica preocupada com esses acidentes que o vento promove com quedas de galhos e a possibilidade de queda no telhado. Queria que o senhor comentasse rapidamente para a gente partir para outro assunto já.
Todos nós ficamos preocupados com isso, né? Com toda certeza. Só nós não vamos ter risco de cair nenhum galho quando não tiver nenhuma árvore. Infelizmente, as árvores podem provocar isso mesmo, somente com ventos e chuva forte. Nós temos acentuado os processos de substituição ou de poda de galhos exatamente onde apresentem maior risco. Então, as pessoas podem reforçar os pedidos no 5M e a prefeitura tem procurado fazer todo esse trabalho de remoção de substituição e de ampliação. Inclusive, estamos fazendo um processo de licitação que está em curso, está até soltando um novo edital, para ampliar mais ainda o serviço terceirizado de remoção e substituição de árvores para a gente avançar mais ainda. Mas, por outro lado, fazendo exatamente os mesmos plantios, porque senão daqui 10 anos, 20 anos, né, a população que vai estar em Maringá, se Deus quiser a gente, né, Gilson?
Esperamos.
Nós não podemos perder essa qualidade de vida que nossa cidade tem.
Prefeito, agora vamos falar da Sanepar. A gente teve a notícia do STF, né, que não aceitou o recurso da empresa estatal para manutenção do serviço com prorrogação do contrato. Aí é uma pergunta bem simples, né? O casamento Prefeitura de Maringá-Sanepar acabou?
Esse casamento acabou faz tempo, vamos ser bem sinceros. A relação entre a Prefeitura e a Sanepar nunca foi uma relação muito saudável. Eu, por exemplo, inclusive, já tive muitas discussões com a Sanepar. O contrato da água e esgoto, a concessão da água e esgoto é municipal e isso não se discute. É municipal e isso não se discute, Gilson. Em 80, o prefeito da época fez a concessão por 30 anos, que venceu em 2010. Ponto final, não se discute. Em 2010 venceu a concessão. Vencida a concessão, tem que ser feita ou uma nova licitação ou a renovação com a Sanepar. Era possível fazer a renovação com a Sanepar antes dessa nova mudança do marco regulatório e dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, né? O que a Prefeitura vinha ouvindo a Sanepar sobre propostas de renovação. Ela chegou a fazer umas duas, três propostas, mas nada perto do que justificasse a renovação novamente com a Prefeitura. Nada perto, porque vale uma fortuna a concessão de água e esgoto de Maringá. A Sanepar tem um lucro milionário em Maringá, milionário. A Sanepar deve ter em torno de próximo de 200 milhões de reais de lucro por ano em Maringá. Ela tem déficit em várias outras cidades, várias outras cidades do Paraná. Mas cidade como Maringá é superavitária. O que a Sanepar faz enquanto Estado é o subsídio cruzado. Ou seja, ela tem déficit em várias cidades, em outras ela tem lucro, superávit. Aí ela faz um encontro de contas e no final a Sanepar tem lucro. Isso é a administração dela enquanto é uma empresa do Estado. No entanto, enquanto município de Maringá, ela tem um lucro extraordinário aqui, né? E se ela tem um lucro e quer continuar explorando por 20 anos, ou 25, ou 30 anos, evidentemente que ela tem que pagar por isso. Né? Ela tem que pagar por isso, de várias formas, não só nos investimentos, porque os investimentos no serviço são investimentos obrigatórios para explorar o serviço. E a rigor, Maringá tem 98% da rede de esgoto. Nós só não temos esgoto em alguns pequenos locais ainda em Maringá, Iguatemi e Floriano. Eu estou brigando com a Sanepar há 5 anos para que ela faça o esgoto nesses 2 distritos e a gente ainda não conseguiu ter soltado essa licitação. Bom, e aí a prefeitura entrou na justiça contra a Sanepar, porque ela também não devolve o serviço para Maringá e também não faz uma proposta consistente de renovação. Resumindo, né, definitivamente o Supremo Tribunal Federal, após um longo processo, definiu de forma pacífica que o serviço de água e esgoto é da cidade, é do município de Maringá, que deve fazer um processo de licitação. Pode a Sanepar vencer o processo de licitação? Pode. Não tem nenhum problema. Até gostaria que fosse uma empresa pública que é uma privada. Na minha avaliação, nada contra a empresa privada, mas eu acho que onde teve privatização de serviços públicos, a população é que acabou pagando preço por tarifa cara, como é o caso de telefone celular e tantas outras, né? Então, mas enfim, só que o município tem que ter benefício quanto a isso, né? Então, acho que a questão é essa. O que a prefeitura está fazendo? Bom, tem um detalhe também nessa decisão, por isso que a gente ainda não fez a licitação. Porque na decisão, o Supremo diz que a Sanepar tem direito a uma indenização, certo? A indenização que a Sanepar tem direito é muito menor do que o que vale o serviço de água e esgoto. Então, na realidade, a prefeitura teria que pagar a Sanepar, mas receber muito mais. Por conta disso, a prefeitura está contratando agora uma auditoria de nível nacional. A nossa perspectiva aqui é contratar a FGV pela sua credibilidade, para apurar o valor que seria essa indenização, e também para apurar o valor da outorga, né? Outorga é aquilo que a empresa paga para ter a concessão do serviço de água e esgoto. E com base nisso, a gente solta um processo de licitação, colocando o interesse da população de Maringá acima de qualquer coisa.
Prefeito, eu vou fazer uma pergunta aparentemente engraçada, mas no fundo é isso que eu acho que a população quer saber. Qual é a bronca com a Sanepar? Assim, tem a questão da tarifa, o senhor falou do lucro que ela tem anualmente, que é realmente significativo. É a tarifa que é muito alta? Alguns serviços que ela deveria prestar, que o senhor considera que não? Qual é a bronca? Assim, quais são os pontos que...
Tá, primeiro que a bronca, de um modo geral, é a discussão do contrato. Essa é a maior bronca. Que ele está vencido desde 2010. Então, não foi preciso esperar 12 anos para o Supremo dizer o que todos sabiam. Que estava vencido e que deveria... Então, essa é a grande bronca. Agora, é claro que há reclamações, por exemplo, em relação à taxa do esgoto, que hoje é 80% do valor de água, isso é uma coisa que poderia ser melhor discutido. Há a questão de mais investimentos, como, por exemplo, nós já tínhamos citado que a cidade de Maringá tem 98% de rede de esgoto e ela é, pelo Trata Brasil, a segunda. Do Brasil, né? Então, ela tinha que ter 100% de esgoto. Então, já devia ter feito esgoto em Iguatemi, Floriano e alguns locais de Maringá que ainda não tem o esgoto. E também discutir sempre a questão de tarifa mínima, que sempre há uma reclamação das pessoas. Ou seja, ela deve ter lucro, não sou contra a empresa ter lucro, né? Mas reverter parte desse lucro, não só para pagar o déficit da empresa em outras áreas, mas para benefício da população de Maringá. E também é preciso lembrar, sem crítica à Sanepar, mas pelo contrário, a gente respeita ao histórico da empresa, mas grande parte das ações da Sanepar é de grupo privado, inclusive internacional, né? Então, quando a gente fala em Sanepar, uma parte dela é de fundos de investimento, inclusive de grupos internacionais, né? Então, acho que precisa deixar bem claro, nós não estamos aqui discutindo posição política, nem posição de governo de Estado, né? Nós estamos discutindo uma empresa pública que explora o serviço de água e esgoto, que deseja continuar numa cidade, mas que ela precisa pagar para isso. Simples, né? A questão é essa. Eu não tenho nada contra a Sanepar. Ah, eu não quero a Sanepar para Maringá. Não, é só ela apresentar uma boa proposta para Maringá, a gente conversa com a Câmara, conversa com o CODEM, conversa com as instituições, e se todo mundo entender que é o melhor para Maringá, tudo bem, continue, mas tem que retribuir para a cidade.
Rapidinho,
não precisa ser especificamente para água e esgoto. Ela pode para a gente investir em outras áreas. Entendi. Investir na saúde, investir na educação, investir no trânsito, investir na melhora da qualidade de vida da população.
Agora eu vou falar rapidinho, estou com o tempo esgotado, mas enfim, transporte coletivo, subsídio, redução de tarifa. É um processo que está resolvido ou a gente só está no começo de uma questão que ainda depende de outras coisas? Como, por exemplo, recursos, né? A prefeitura subsidiou para redução da tarifa, mas vai poder subsidiar até quando?
Olha, isso é irreversível, até porque é uma discussão internacional e até nacional. O exemplo de Maringá vai ser apresentado no Fórum Nacional das Empresas de Transportes Terrestres do Brasil. Eu farei isso, acho que depois de amanhã. Vocês viram que ontem a Assembleia Legislativa do Paraná, dentro das sobras da Assembleia, repassou recursos para subsídio de transporte coletivo na região metropolitana de Curitiba. Ótimo, boa iniciativa da Assembleia, mas cadê a região metropolitana de Maringá, de Londrina, de Cascavel, de Foz e Ponta Grossa? Não é só a região metropolitana de Curitiba que tem direito a subsídios, né? Então, a gente tem que cobrar do governo do Estado também subsídios para a região metropolitana de Maringá. E do governo federal. Está em tramitação em Brasília, Gil, que deve ser aprovado, já foi aprovado no Senado, está na Câmara agora, que o governo federal, que instituiu a gratuidade do idoso, pague por essa gratuidade. Isso está praticamente pacificado em Brasília. Então nós teremos, este é o caminho de transporte coletivo. Mais uma vez, nós mostramos que Maringá está aí na frente, tomando a medida que seja necessária. Então, a tarifa está baixada e a tendência é cada vez custar menos para estimular o seu uso, diminuir o trânsito na cidade, melhorar a mobilidade e tornar viável o sistema de transporte coletivo. E sempre quando a gente fala em sistema de transporte coletivo, nós não falamos na empresa que eventualmente está estourando, que hoje é a TCC. Nós falamos do sistema que atende a população. Hoje é a TCC, por conta da licitação feita em 2010. Mas pode amanhã não ser essa empresa, né? Uhum. Então é o sistema que tem que funcionar garantindo transporte coletivo de qualidade com preço baixo.
Prefeito, o senhor sempre criticou muito aquela questão da qualidade do ônibus, a necessidade de uma estrutura melhor, um atendimento melhor aos passageiros. Isso vai acontecer?
Tem que acontecer, Gilson, porque se não acontecer isso também, as pessoas deixarão de se sentir estimuladas a usar, porque não é só preço. Nós sempre trabalhamos com as duas vertentes, preço baixo e qualidade. Agora a empresa colocou 20 novos ônibus, né, e nós estamos pedindo mais melhoras ainda também, para que as linhas tenham cada vez menos pessoas. Agora, nós temos que tornar um sistema viável financeiramente, para continuar os investimentos. Porque se ele começa a ficar inviável do ponto de vista financeiro, evidentemente que menos investimento vai e cada vez o transporte fica em qualidade pior e preço mais caro. É o que vinha acontecendo. Por isso a gente faz essa inversão de cultura, essa inversão de conceito para salvar o transporte coletivo. E só salvou no mundo, né, ou em algumas cidades, poucas ainda do Brasil, onde entrou o recurso público e a lógica do transporte parado com qualidade.
Prefeito Ulisses Maia, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, um grande abraço, sempre à disposição.
Conversei com o prefeito Ulisses Maia, três temas nós conversamos: os estragos da chuva, a pista emborrachada do parque em destaque. Falamos também sobre a questão da Sanepar, contrato com a prefeitura, e agora o transporte coletivo no final da nossa conversa.